Você está ouvindo. Jornal da Manhã Regional.
7h39, ao vivo aqui no Jornal da Manhã Regional, a secretária de Saúde de Guaratinguetá, Nádia Meirelles, deu uma breve pausa nas atividades para poder nos atender e trazer também as explicações agora desse novo alinhamento que a saúde terá com a nova gestão da unidade de pronto atendimento da cidade, a partir de 1º de outubro até dia 30, segue a gestão pela Irmandade Senhor dos Passos, que administra a Santa Casa de Misericórdia de Guará, e a partir do dia 1º, então, a Fundação Pio XII, que administra o Hospital de Amor de Barretos, vai cuidar aqui da UPA por um período de 12 meses. É isso que a Nádia vai explicar pra gente. Bom dia.
Bom dia, ouvintes. É realmente, Felipe, pro período de 12 meses.
Tá, foi o prefeito que usou essa terminologia de contrato emergencial, né? E será desfeito dessa forma. Esse contrato prevê renovação automática ou não?
Não prevê renovação automática.
Então, daqui 12 meses a gente deve ter uma...
Durante esse período de 12 meses, muita coisa é necessário ser feita para que a gente regulamente a legislação do município em relação aos OSs, que é uma legislação que ela está numa condição de inconstitucionalidade.
Ah, muito bem. Eu recebi aqui já entendi. Vou passar para a Érica aqui o que é, para ver o que é da transmissão. Então a gente tem esse novo contrato. O prefeito destrinchou que foram 5 propostas, 5 propostas.
5 propostas.
Isso chegou até a prefeitura ou a prefeitura que foi até essas entidades e disse: olha, tenho esse serviço, necessito colocar
em
prática.
Nós disparamos 9 e-mails.
Tá.
Por como que nós conseguimos chegar a essas 9 instituições? Obviamente, através do conhecimento da saúde, da condição de expertise de 9 empresas e da relevância delas na região do Vale do Paraíba e da relevância dela no estado e relevância no Brasil. Então, foram empresas que foram recebidas, contatadas para apresentar suas propostas. Dessas 9 empresas, 5 mandaram propostas.
Ah, então teve até algumas que não se interessaram, que também é normal num processo.
É natural,
né?
natural.
Então, 12 meses, o contrato fechado por o valor mensal de R$2 milhões. E é interessante que é 2 redondinho, né?
Sim.
Não tem nem centavos, é 2 milhões cravados.
Você veja que a outra empresa colocou 2.400.000
coisa.
Quase que...
Bem próximo.
Bem próximo.
Instituto Esperança, né?
É.
A gente sai, o prefeito tinha dito que o contrato estava girando em torno, um pouco, quase perto de 5 milhões, com alguns aditivos no sentido de serviços que eram prestados, né? Mas o contrato mesmo era algo em torno de...
4 milhões.
Então, tenho aí uma redução. A preocupação da população é: essa redução financeira impactará na redução de atendimento e de qualidade de serviço?
Muito pelo contrário, é uma nova modalidade de gestão, né? É uma nova modalidade de organização da UPA. Você veja que tem muita coisa ali na UPA que hoje existe e que, com uma administração diferente, ela vai custar menos.
Tá.
Então, por exemplo, hoje a gente tem uma equipe de segurança na UPA, que tem muitos controladores de acesso, né? A empresa que trabalha na UPA é a mesma que trabalha na Santa Casa.
Tá.
Então, a Santa Casa acaba colocando esses trabalhadores, tanto na UPA quanto na estrutura do hospital. E é nessa nova modalidade, o funcionário que vai trabalhar na UPA já é o funcionário da instituição, não é terceirizado. Quer dizer, isso diminui o custo. Né?
Tá.
Isso diminui o custo. Então, são coisas que o Pio XII, vamos chamar assim,
isso,
né? O Hospital do Amor, vai trabalhar, que é possível, sim, reduzir o custo. Mas a qualidade do atendimento, nós temos uma expectativa de ser cada vez melhor.
Tá.
Né? A UPA já desenvolve um trabalho muito bom. E nós temos um médico, assim, que é o Dr. Leonardo, que é um médico que trabalha no Hospital do Amor, que tem um perfil muito interessante de trabalhar em saúde pública.
Isso.
E o alinhamento da UPA com a rede básica de saúde vai ser bem ampliado, de forma que nós vamos pretender ao longo do tempo integrar a rede básica de uma forma, que já é, né? Mas assim, de uma forma mais coesa,
tá,
onde o paciente que vai até a UPA vai ter a segurança do retorno da rede básica, a rede básica vai saber exatamente como que está esse paciente na UPA, de forma que cada vez mais a qualidade vai se aperfeiçoando. Esse é o propósito de todo serviço, né? Não é diferente do trabalho que faz a Santa Casa de aperfeiçoar essa qualidade. Mas nós, enquanto serviço público, também temos que ter essa dedicação para que a qualidade seja cada vez melhor.
Ana, hoje, no atual formato da UPA de Guará, serviços que não seriam dedicados especificamente a uma UPA, ou isso não tem uma especificação certa? Porque a minha questão é, a UPA, para funcionar, ela precisa de quê? E hoje a UPA de Guará tem o que precisa, tem a mais, tá quem?
Tem a mais.
Tá.
Tem a mais. O que tem a mais na UPA de Guaratinguetá e que não está dentro do escopo de uma UPA tipo,
certo,
3?
Determinado pelo Ministério da Saúde.
Determinado,
né,
pelo Ministério, tá, da Saúde. É a recepção da gestante. A gestante, ela não tem que passar por um atendimento de urgência para ela ir para a maternidade.
Tá.
A gestante tem que chegar diretamente à maternidade.
Tá.
E a ideia que nós temos trabalhado, já conversei inclusive com a Santa Casa nesse sentido, é que se tivesse uma porta direta,
exclusiva
para a gestante. Você veja que a gestante, quando ela já está no 30ª semana de gestação,
uhum,
ela
já
começa,
final,
já está, né, numa situação em que ela tem que se sentir mais acolhida,
tá,
ela tem que se sentir partícipe do processo da internação para o parto.
Tá.
Então, e infelizmente não acontece assim. Hoje a gestante, quando ela começa a sentir os sintomas,
uhum,
né,
uhum,
do parto, ela já vai para a UPA.
Isso.
E ali na UPA tem um médico obstetra que observa,
isso,
avalia, tal, mas ela não vai para uma maternidade, ela vai para a UPA.
Tá.
E às vezes ela fica esperando um tempo que não é interessante para ela e ela fica ansiosa, porque daí ela, uhum, volta para casa, volta,
claro,
para UPA, vai para casa, volta para UPA. Esse serviço não vai existir dessa forma.
Tá.
Nós estamos alinhando com a Santa Casa da gestante. Como a Santa Casa não tem porta aberta mais para o SUS, assim, né?
Isso.
Ela tem a oncologia, tem lá o PA, que eles fizeram particular. E tem o serviço de diagnóstico.
Isso.
Você veja que todas as portas da Santa Casa não tem possibilidade da gestante entrar.
Tá.
Né? E isso eu conversei com a administração da Santa Casa, numa expectativa de que a gestante pudesse entrar pelo PA. E é o que parece, não é possível, né? É um PA particular, enfim.
Uhum.
E tem uma outra condição de organização. Então, o que nós combinamos, a princípio, nós vamos ter uma reunião dia 9,
uhum,
é que a gestante entre pelo acesso onde hoje é a porta de entrada da gestante, mas ela não vai ser avaliada por ninguém ali. Ela já vai...
Pega
profissional
a
e ela vai passar pela passarela acompanhada de funcionários, né, da UPA, e já vai direto para a maternidade.
Ah, tá.
Quer dizer, vai dar uma condição melhor,
tá,
de segurança, uhum, para ela, porque
e
ela
atendimento
vai
mais rápido.
Mais rápido e humanizado, né? Porque o fato de ir para a UPA, vai para casa, vai para a UPA, vai para casa, vai para a UPA, isso dá uma insegurança danada, uhum, para a gestante. E quando ela tem alguma situação diferente,
uhum,
né? Ela já está gestante. ela tem que ser avaliada dentro da maternidade. E muitas das vezes aí ela é atendida com um protocolo de emergência e aí acaba que não tem um bom resultado, às vezes.
Esse, né, é um serviço.
Nós tivemos
então
3 mortes maternas esse ano em Guaratinguetá, muito alto.
É um índice alto.
É zero. O índice para morte materna é zero. Infelizmente,
3
é a maior da região.
É. Nossa.
Isso tem que ser mudado urgente, né? Então, esse é um dos serviços que deve ser alterado. Uma outra questão que, inclusive, foi tópico ontem, o seu Henrique, inclusive, chegou a abordar a questão dos funcionários. Isso é de competência e administração da Fundação Pio XII, mas a prefeitura tem conhecimento. A Santa Casa diz que hoje tem em torno de 400 colaboradores. Seu Henrique disse que não vai necessitar disso tudo, que ele disse algo em torno de 180. É isso mesmo? Essa administração, de fato, será 100% hospital, hospital não, Fundação Pio XII, a prefeitura vai poder manejar algo? Como que fica essa questão dos funcionários? E esse número já é ok? É o suficiente para o atendimento?
É suficiente, se você considerar a portaria do Ministério que organiza a UPA, é o suficiente. Tá. Hoje, como eu disse, desses 400 que provavelmente está sendo dito pela Santa Casa, parte deles é funcionário nosso mesmo, né? Da prefeitura.
Da prefeitura, de carreira.
De carreira. Nós temos em torno de 40 médicos da prefeitura que trabalham dentro da UPA.
Isso.
Então, tudo isso nós temos que organizar. Né? Então, são nossos, é responsabilidade nossa. Conversar.
Esses continuam no trabalho, vai ver uma readequação de
Serão sempre os nossos funcionários.
Né? Isso não tem jeito.
E com a segurança do salário deles, sem nenhum problema. Tá. Agora, o que se coloca bastante na UPA hoje é a terceirização, né? Como eu disse para você, uma das questões é a questão da segurança.
Isso elevaria o número, então, de funcionários.
Que eleva o número
desse
de funcionários.
Outro lado, cai, então.
Porque a Santa Casa contrata uma empresa que toca a UPA como segurança e toca a Santa Casa, a mesma empresa, né? Então, talvez, eu não sei, eu não vou entrar no mérito, mas é uma questão que a Santa Casa vai ter que se organizar. Agora, a ideia é que as pessoas, não há como você falar quem serão as pessoas que vão trabalhar.
Não. Isso
lá,
a gente nem
entra no mérito.
Isso é o mercado de trabalho, mesmo a gente compreende. A Santa Casa fez um dado interessante de que passaria pelo atendimento da UPA em 8 meses a população de Guaratinguetá, 120 mil habitantes, por conta do alto volume de atendimentos. Esse dado é fidedigno e há a expectativa de que isso caia, pensando no investimento e no atendimento da base lá nos postinhos?
Com certeza. Você veja que só esse fato que eu comentei há pouco, que o doutor Leonardo
eu busquei o sobrenome dele para dar o crédito, não tô
pior
achando.
Que eu não sei o sobrenome.
Então
pior que
não é o mesmo Leonardo Matos que irá administrar a UPA e o Hospital Frei Galvão. É o doutor Leonardo, é médico, que vai atuar na base, né?
É complicado. Você sabe que aconteceu uma coisa muito engraçada falando de Leonardo. Quando eu conheci, eu achava que era um Leonardo só.
Um só,
né? E uma vez eu precisei falar com o administrador e mandei, eu só tinha um telefone.
Mandou uma pessoa errada.
E eu conversava com o Leonardo e chegou uma hora que ele falou para mim, mas eu não tô entendendo o que você tá falando. Eu falei, poxa, mas como é que um administrador não sabe o que eu tô falando? Aí eu descobri que eu tava falando com o médico, foi muito engraçado. Mas enfim, então são dois Leonardos. Aí eles separam
assim.
Eu
achei o nome dele.
Achou?
Leonardo de Paula Almeida. Achei. Sabe onde eu achei? No site da Rádio Frei Galvão. Lá tem as informações. Nosso site é ótimo. Doutor Leonardo de Paula Almeida, que é médico de família.
É médico de família, por isso que tem
achei, viu?
Tá explicado por que a gente conversa bem e tem um entendimento muito parecido, né? Médico de família. Mas aí, enfim, é isso. Então, eles separam assim. Eles,
a questão de diminuir os atendimentos, investindo na base.
Investindo na básica. Inclusive saúde mental. Você veja que um diferencial desse contrato é que nós vamos ter um médico psiquiatra passando todos os dias na UPA.
Tá.
Isso é muito importante. Que
isso é um acréscimo?
É um acréscimo. Tá. Porque você veja, paciente psiquiátrico às vezes vai para a UPA. Quem tem um familiar nessa condição é muito sofrido.
Sim,
para,
claro,
o paciente,
claro,
para a família, e a rede também tem uma preocupação. Porque se ele passa por um clínico, é um ato emergencial que está dentro dos protocolos,
tá,
do Ministério.
Tá.
Mas ele tem que ter um suporte de um psiquiatra. E tem, vai falar que não tem hoje um suporte de psiquiatra? Até tem, mas o psiquiatra não vai todos os dias.
Mas
não
é em loco, né?
Não é em loco. E isso é ruim, porque acaba que a evolução do paciente, tá, acaba não sendo diária.
Uhum.
E isso é ruim. Às vezes você pode, com uma evolução diária, dar alta para esse paciente, devolver ele para o CAPS em poucos dias. E a gente já teve casos de paciente ficar mais de 20 dias na UPA,
tá,
é muito sofrido.
O que a senhora indica de mudança na atenção básica de saúde de Guaratinguetá? Lembrando que esse pensamento, esse olhar para a atenção básica surge em meados ali dos anos 2000, com mudança de governo federal, investimento no programa de saúde da família, depois disso se torna uma estratégia, mostrando que deu certo, a gente teve o advento do Mais Médicos. Enfim, o olhar para a base, pro atendimento primário, ganhou corpo mesmo, assim, ali a partir do início do século. Não que ele não tenha surgido e não está previsto no SUS desde o surgimento do SUS. Está. Mas ele, em algum momento, precisava ter um carinho a mais e teve nesse período. O que hoje existe que a gente precisa melhorar e que é... Da gestão hoje da Prefeitura de Guará, que inclusive está com a lei a LOAS para ser aprovada na Câmara para o ano que vem, vai ter readequações, enfim, de valores. O que vai mudar no atendimento básico de Guaratinguetá que vai fazer com que a UPA seja utilizada de fato para emergência e urgência?
Olha, a rede primária nossa, não estou falando de estratégia de saúde da família, estou falando de rede primária.
Isso.
De estratégia de saúde da família, nós temos um percentual muito mais baixo que isso.
É.
Menos de 30%, uma coisa assim. Mas de atenção primária, nós, uhum, temos 42%. É a menor taxa de atenção primária, acho que do Vale Paraíba inteiro.
Nossa, Deus.
É Guaratinguetá. Então você veja que isso.
Por isso que a UPA está cheia.
Sim. E além disso, nós temos assim. Tínhamos, né? Ainda temos muito. Demanda reprimida de atendimento básico.
Recebe aqui pedido de consulta com ginecologista, por exemplo.
Sim, sim.
Clínico geral.
Clínico geral. Você veja que nós vimos na. A gente fala. Cadastro de demanda de recursos, que na verdade é uma fila de espera, vamos dizer assim. De muitas pessoas, mais de mil e tantas pessoas aguardando o retorno com o clínico. Agora você imagina a primeira consulta.
O
que, não perdeu. Por que nós fizemos? Nós fizemos o sábado de saúde.
Isso.
Esse sábado de saúde foi exatamente para que essas pessoas tivessem acesso rápido de ser avaliado pelo clínico, diagnosticado, tratado ou encaminhado para diagnóstico. O sábado de saúde foi um mutirão que vai continuar sempre, mas assim, isso não resolve o problema, né? Estamos lá com o bairro do João Daniel também, que agora a gente está assistindo o bairro do João Daniel.
Isso.
Que se você considerar, são mil pessoas que estavam desassistidas.
Entraram, vamos dizer, na rede agora, praticamente.
Entrar na rede agora, depois de 13 anos, então agora nós estamos levando essa assistência. Agora, por outro lado, nós temos que fazer isso rapidamente em outros bairros que não têm assistência.
Tá.
Então, enquanto a gente não tem a unidade de estrutura física, nós temos que levar a saúde até essas pessoas. E como que nós vamos levar? Nós vamos levar da mesma forma que nós estamos levando no bairro João Daniel, que vai a unidade para lá e com médico, enfermeiro, medicamento. Agora no bairro João Daniel nós vamos fazer coleta de preventivo. Imagina, aquelas mulheres não colhem preventivo há quantos anos?
Nossa, que perigo, né?
Então, assim, então
o
tudo
atendimento
isso.
Atendimento às adolescentes.
Oi?
Adolescente,
odontologia, as crianças estavam sentindo nenhum atendimento odontológico. Então você veja que é muito trabalho. Então, ao mesmo tempo que a gente cuida da UPA, a gente tem que ter esse cuidado de enxergar o dinheiro público de uma forma que ele possa ser cada vez melhor aproveitado, porque o dinheiro é o mesmo. Você veja, tudo isso que nós estamos fazendo,
nunca
com
aumenta.
Que dinheiro?
E nem espera que aumente, que não vai aumentar.
Oi?
Não vai aumentar tão
cedo.
Não
vai aumentar. Você veja que a receita de Guaratinguetá não teve um boom esse ano, né?
Não.
Então, a gente precisa utilizar bem o recurso público. E você utiliza isso fazendo planejamento. E revendo o planejamento, que o planejamento estratégico é isso. Você vê um problema, vai trabalhando a necessidade de chegar a uma determinada meta, você vê que a meta não está sendo atingida, você revê o planejamento. E quantas vezes você faz isso? Todos os dias.
É. Vamos dar uma aguinha aqui para Nádia. Na volta do intervalo, tem questionamentos que estão rolando na internet importantes para o município, para o atendimento. Alguns são casos específicos, mas às vezes tem alguém quietinho lá em casa que está com a mesma situação, que vai ouvir e a gente já esclarece também. Inclusive, a Nádia já está conhecendo, já respondeu às famílias, enfim, já deu retorno, não é resposta, retorno, isso é importante. A gente vai para o intervalo, é rapidinho, um minuto, está de volta aqui com a secretária de saúde de Guaratinguetá, a Nádia Meirelles. 8:03 de volta com o Jornal da Manhã Regional, conversando com a Nádia Meirelles, secretária de saúde aqui de Guaratinguetá. A gente falou um pouco sobre a nova gestão da UPA, que ficará a cargo da Fundação Pio XII, que também administra o Hospital de Amor em Barretos, o antigo Hospital do Câncer de Barretos, e que ontem, então, assinou lá essa nova gestão emergencial pelo período de 12 meses. É a mesma fundação que irá administrar também o Hospital Maternidade Frei Galvão, em moldes diferentes, que fique claro, né? O Hospital Maternidade Frei Galvão estará incorporado à rede de saúde regional. Não é mais nem CROSS o nome, né? Agora é um outro.
CIESP. Mas acaba,
né,
sendo CROSS também.
Mesma ideia, né? Então cai na rede. O doutor Leonardo até desmistificou aqui uma questão de que o Frei Galvão não será atendimento para Guaratinguetá. Pelo contrário.
Ele já,
né,
é.
Já é de Guará. A maior população que utiliza é de Guará e não vai mudar,
se,
né?
Se for hoje lá no Frei Galvão, você vai ver muita gente de Guaratinguetá internada lá.
Então não vai mudar. É mais um aparelho que, na verdade, já existia e que ampliou a ocupação para 100% SUS. É um benefício para a cidade, para a região, é óbvio.
Para a região, com,
né,
certeza.
É o
sonho de todos nós, né? Pelo menos meu, era que isso acontecesse.
Trabalhei
muito para que acontecesse.
Já está ativo aí desde o mês de agosto. Bom, a gente está acompanhando e chegou também para nós um caso relacionado a diabetes mellitus 1, a DM1. Da pequena, aliás, não tem o nome da pequenininha aqui, a mamãe dela é a Larissa. E tem outras pessoas também falando que, em casa eu também tenho esse caso, a gente tem essa dificuldade. O que a mamãe estava pedindo é uma questão de atendimento relacionada à medicação. Explique primeiro, se for possível, Nádia, o que é esse tipo de diabetes, que não é aquela comum que a gente faz campanha, que
não,
a gente fala, que toma remédio. É diferente, inclusive ela é um pouco mais agressiva, né?
Sim,
a DM1.
Sim. A diabetes tipo 1, ela se manifesta já na infância, né?
Isso.
Então é um complicador isso. Mas enfim, o que acontece que a família está pedindo que se amplie a assistência desse atendimento,
tá,
que é um medidor, né, do açúcar,
tá,
de uma forma mais prática, que
tá,
é um contato já com a pele e tal. Na verdade, o Comitê Nacional de Tecnologia do Ministério da Saúde,
uhum,
ainda não aprovou esse tipo de equipamento,
tá,
para todo o país.
Não foi incorporado.
Não estou dizendo que tecnicamente não é correto, tá?
Não, claro.
Eu estou dizendo que o Ministério da Saúde, quando ele vai implantar isso,
uhum,
no SUS, tem que passar pela Conitec.
Isso.
E a Conitec ainda não aprovou isso.
Está em estudo, né?
Está em estudo. Eu acredito que em breve o Ministério da Saúde vai incorporar, porque é uma tecnologia muito boa. Eu tenho familiar diabético,
eu conheço muita gente que
infância, adolescente, crianças que começaram.
Já vi gente usando no braço,
diabético,
na cabeça.
Tipo, é difícil, eu entendo, não é fácil. E eu entendo a solicitação da família. Só que é importante dizer que hoje nós temos assistência ao diabético.
Tá.
Não é uma coisa que não se tem assistência.
Tá.
A gente tem toda a medicação que é estabelecida pelo Ministério da Saúde.
Certo.
O que ocorre é que eu vejo que a família compara o que já tem algum município que já adquire, se adiantou o ministério, que é um município, por exemplo, de Ribeirão Preto. Vamos dizer quem é Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto é um município que, aliás, eu tenho família lá em Ribeirão também, passava minhas férias de infância lá, minha avó morou lá. Muito rico.
Muito rico.
Muito rico. A gente brinca que é a Califórnia brasileira, né?
É muito rico mesmo.
É um município com uma arrecadação muito alta. Então, quando o município tem uma arrecadação muito alta, ele pode ampliar programas que vão em conta da necessidade da população e que não depende do ministério. Nós, em Guaratinguetá, ainda dependemos muito do estado, dependemos muito do ministério, embora façamos programas que não estão dados, por exemplo, medicações para do estado dentro do ministério. Por exemplo, programa de alcoolismo. É um programa que nós compramos a medicação, o estado não dá o medicamento, o ministério não dá o medicamento, mas esse programa nós chamamos para nós, que vamos iniciar um tratamento agora com uma medicação diferenciada para o alcoolismo.
Tá.
Então, assim, a gente já faz algumas coisas excepcionais,
dentro das
mas
condições.
Alguma, dentro das nossas condições de município com porte de Guaratinguetá.
Tá.
Agora, que é bem-vindo, mas não dá, enquanto a gente não tiver o ok do CONITEC, vai ser muito difícil, porque você tem que cobrir a todos, né?
É isso.
Cobrir a todos.
A regulamentação, a incorporação pelo SUS significa que o município, teoricamente, não vai ter o custo, porque isso vai vir diretamente e atender as famílias que forem cadastradas.
Isso não significa que a gente não atenda o diabético.
Isso. Tipo 1. Só esse tipo, então, de ferramenta,
dispositivo que a gente não tem.
Que é um dispositivo que mede ali bem rapidinho, né? E funciona muito, inclusive. Ah, deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta do Vanderlei. Vamos aproveitar. Jardim Vista Alegre. Ele diz que está desde 23, já vai para 2 anos, provável, esperando hematologista, que é médico do sangue. Perguntou no AMI, pergunta no posto. Pergunta no posto e fala. E cada hora é uma resposta diferente. E que ele tem o nome dele já no sistema Cross, que hoje é SESP. Mas o povo ainda vai continuar com Cross. Hematologista, bom, é algo muito específico. Tem que ir pro Cross mesmo.
Olha, o que é importante o Vanderlei fazer, ele pode fazer uma ouvidoria, tá?
Tá.
Encaminhar para a Secretaria da Saúde, telefonar lá na Secretaria, faz uma ouvidoria.
Tá.
E aí, a partir da ouvidoria, se encaminha para o setor de regulação e às vezes a gente resolve mais rapidamente. Porque nem todas as dificuldades chegam na ouvidoria. Além da ouvidoria, acho que eu já falei aqui, Felipe, que nós criamos o centro, o serviço de atendimento ao usuário.
Já.
O SAU. E é outro serviço que ele também pode procurar. Esse ele procura lá na secretaria mesmo. O SAL vai ouvi-lo, vai anotar tudo que ele precisa e o SAL vai...
Os modos da ouvidoria, né?
Não, é diferente.
Não,
ouvidoria, ela só ouve.
Tá.
Ela só ouve, registra
e encaminha. Lá internamente.
O SAL não. O SAL atende e resolve o problema.
Eu ia falar que é mais efetivo, mas aí eu vou contra a ouvidoria, que também é efetiva, porque
os
ela
dois,
faz o papel dela.
Faz o papel. É que o SAL, às vezes...
É direto. Tá.
E o que acontece? É aquela situação onde o paciente já está num momento que está estrangulada a situação. A ouvidoria, às vezes, ele quer fazer uma queixa, uma reclamação, fazer uma denúncia, é uma outra forma. Tá. Agora, o SAL não é atendimento daquela paciente que já está numa condição, fala, não dá mais, eu tenho que ir lá.
Ótimo.
Aí ele vai lá. E isso também tem na UPA, viu? O SAL também temos na UPA.
Já
implantamos faz poucos dias.
Isso. Ó, eu leio aqui e eu vou fazer a contextualização. Eu não vou dizer o nome do funcionário, porque aí há uma exposição e é uma questão de atendimento interno também, de importância que a administração municipal possa dar sequência a isso. Reclamação interna de questão de funcionário, a gente não vai dizer aqui o nome do funcionário para não expô-lo. Acredito que você deve estar ciente.
Acompanhando há bastante tempo, é uma situação...
Vamos dizer o nome do nosso ouvinte, que aí fez o questionamento, por gentileza, é o Robson. Robson, então, tá acompanhando.
Estamos acompanhando e eu acredito que em breve a gente terá uma solução definitiva, viu?
Tá aí, viu, Robson? Então tá aí a resposta. É, porque se a gente trouxer aqui a questão do, a gente vai ter que ouvir a funcionária, vamos expô-la e às vezes a situação
não resolve, né?
Não precisa chegar nem a isso. Tem mais um minutinho aqui com a Nádia. O Júlio César do Flamboyant 2. Quando acontece de alguém precisar ficar internado, será transferido para outra unidade em outra cidade pelo sistema Cross? É, se for isso, acho errado, devido à família ter que se deslocar. Tem que ficar com outro de menos, se for o caso. E agora?
Tá vendo essa dúvida, assim, por exemplo? Ah, eu fui pra UPA, mas eu preciso quebrar a perna. Nossa, mas a gente já ia logo ali pela rampa, já ia pra Santa Casa e agora
muda nada.
Muda nada.
Tá aí,
só
Júlio.
Mudará se a Santa Casa não quiser.
Teve até gente que falou assim: ah, fez a rampa à toa, gastou dinheiro à toa.
É, se,
não fala isso, senão a gente não ajuda mais.
Será se a Santa Casa não quiser atender o SUS? O que eu duvido muito, né? Uhum. Nós temos uma reunião dia 9, que eu acabei de dizer,
tá,
que exatamente para que nós possamos adequar um novo contrato com a Santa Casa, porque vence também em setembro. É, mas a Santa Casa tem SUS.
Isso.
A missão dela é atender o SUS. Ela é uma filantrópica.
Isso.
Só não acontecerá se a Santa Casa falar: não quero ser mais atendimento SUS.
Aí vai ter que dar outro jeito.
É, aí, não, aí sim, mas daí ela fecha o hospital, né?
Aí não tem, ela perde a filantropia.
Ela perde a filantropia e ela não significa assim: olha, povo,
vira um hospital privado.
Eu só tenho interesse de ser hospital filantrópico se eu tivesse a UPA na minha mão. Como eu não tenho a UPA na minha mão, eu não quero mais atender o SUS. Eu duvido que seja isso, porque a Irmandade inteira está lá mobilizada para serem filantropos, ou seja, sem lucro. É uma condição de atender melhor as pessoas que precisam do SUS. Eu não vejo
então
essa
muda
possibilidade, não é essa a fala do hospital. É, não é um hospital só privado, ele é um privado filantropo.
Uhum.
Então, se ele quer continuar sendo um privado filantropo, uma filantropia, ele vai continuar sendo SUS, porque sempre foi, não muda nada. O que as pessoas estão confundindo, e aí eu, desculpa, eu acho que eu estou em cima da hora aí.
Não, pode
falar, acho que é importante esclarecimento.
É o seguinte, a UPA é um prédio público.
Uhum.
O que as pessoas Isso. confundem é assim: ah, antigamente ficava o pronto-socorro na Santa Casa, outra hora no Fregavão, no Fregavão na Santa Casa. Porque a prefeitura não tinha um prédio público dela, onde ela pudesse colocar o seu pronto-socorro, a sua UPA. A administração anterior adaptou aquele prédio para ser um prédio público.
Uhum.
Nunca mais a UPA vai sair de lá, porque foi construído, salvo se de repente acontecer alguma outra coisa, quiser construir um prédio muito melhor, uma coisa muito mais, é o futuro, a gente não sabe, mas hoje o
um
prédio...
Um segundo pronto-socorro, que também seria interessante.
Não sei o que vai acontecer no futuro.
Aí tem que ter greve.
Muita. Hoje a prefeitura não tem para onde levar, não dá para levar para Fregavão, não dá para levar para Santa Casa, levar para... Não, é lá mesmo, naquele prédio mesmo, não muda nada. É só muda quem vai administrar.
Tá.
Hoje, quem está administrando é a equipe da Santa Casa. A partir de 1º de outubro, quem vai administrar poderia ser quem? Poderia ser a própria prefeitura? Se a prefeitura se entendesse, seria. Ah, se tivesse ganho outra instituição, seria outra. Se tivesse ganho a Santa Casa, seria a Santa Casa. Mas não foi. Então, quem vai administrar é o Hospital do Amor, antigo Hospital do Câncer de Barretos, que é uma excelente instituição. Acho que o Brasil inteiro sabe da qualidade desse serviço. Então, a gente confia que será um bom trabalho, porque tem história no Brasil de resultados maravilhosos em termos de assistência às pessoas. E agora, a Santa Casa continua sendo SUS? Continua. Essa é a missão da Santa Casa. O porquê que a Santa Casa não vai querer atender mais o SUS? Eu não vejo essa possibilidade.
As pessoas entenderam que a partir do momento que a Santa Casa não administra mais a UPA, que não tem mais ligação.
Não se tem sentido.
Algumas pessoas estão interpretando,
eu não sei,
né?
Se eu consegui expressar.
Uhum, sim.
População, a UPA continua tendo como primeira referência a Santa Casa.
E retaguarda, né?
Retaguarda. A gente fala retaguarda, mas assim... a organização do SUS é assim. Qual é a primeira referência da população de Aparecida? Santa Casa de Aparecida.
Exato.
Sim.
Qual é a primeira referência de Lorena? Santa Casa de Lorena. Qual a primeira referência de Santa de Cruzeiro? Santa Casa de Cruzeiro. O que tem de diferente desses hospitais do nosso? Que eles não têm um prédio próprio. Eles alugam prédio, por exemplo, de Aparecida, alugam prédio da Santa Casa, uhum, para ter seu pronto-socorro.
Isso.
Cruzeiro hoje está sob intervenção. Lorena, a mesma situação. Eles não têm um prédio próprio, eles alugam o prédio
da Santa Casa.
Uhum. Nós alugávamos também o prédio da Santa Casa em um determinado momento. Depois alugou o prédio do Frei Galvão. Hoje não aluga mais nada, hoje não paga aluguel. Hoje é da prefeitura. Então, não muda nada. A primeira referência é a Santa Casa de Guaratinguetá. Porque é o contrato que nós temos é com a Santa Casa de Guaratinguetá. Ah, depois tem outras referências, várias referências. Tem o Hospital Frei Galvão, tem o Hospital Regional de
José, né?
Taubaté. Paciente nosso pode ir para Lorena? Pode. Lorena pode vir para Guará? Pode. Sim. Paciente nosso vai para Aparecida? Vai. Internação psiquiátrica vai para onde? Para Aparecida. Aparecida pode vir para Guaratinguetá? Pode e deve. Porque foi pactuado isso. É. Cunha vem para Guaratinguetá.
Vários exames de pacientes de Guaratinguetá são levados, né? Fazem exames na UPA de Lorena, tem, né? São
no AME de Lorena, que é do estado. É diferente. Uhum. O AME lá em Lorena é do estado. Isso. Então é isso mesmo, não muda nada.
Só, é assim que vai funcionando. É assim.
Só para reforçar o Vanderlei, a questão do hematologista.
Ele.
Ele falou que ele já tinha ido na secretaria, pediram para esperar, então faça o que a Nádia te indicou.
Eu não sei quanto que ele foi na secretaria.
Então
faça isso.
Ou via ouvidoria ou via como que é o nome que vocês deram?
Serviço de Atendimento ao Usuário, SAU.
SAU. Que aí você faz direto também na secretaria. Aí eles vão dar um encaminhamento mais rápido para você.
E se por acaso não resolver,
faça isso, Vanderlei.
Você manda uma mensagem para a ouvidoria querendo a resposta da secretária de saúde.
Boa. E para fechar, o Robson perguntou se os pacientes de Guará poderão ser transferidos para o novo hospital em Cruzeiro. Com certeza, caso haja necessidade.
Ah, o hospital de Cruzeiro é uma vitória da região, com certeza.
Porque é a mesma situação de você ir para Taubaté, para São José dos Campos, Caraguá, imagina, gente, não vai precisar ir para Caraguatatuba.
Na verdade, o hospital de Cruzeiro tem um perfil um pouco diferente de Caraguatatuba.
Tipo de atendimento. A gente vai trazer mais detalhes, ele tá quase inaugurado. A gente vai trazer para explicar
como lutamos muito para aquela estrutura. Eu estava no DRS quando
é verdade.
Eu trabalhei muito para estruturar aquele hospital lá.
E tá aí em vias.
Eu e equipe, né? Lógico.
Deve inaugurar agora para dezembro.
Era para ser agora em outubro, não sei se
eu
já
acho que deve ficar para dezembro, mas é para esse ano.
É para esse ano, se Deus quiser.
Nádia Meirelles, secretária de Saúde de Guaratinguetá, muito obrigado pelos esclarecimentos. Muitas dúvidas ainda virão e a gente vai tirando aqui ao longo do tempo. Tá bom?
Eu que agradeço. Muito obrigado. Um abraço a todos.
Obrigada.
E vamos pedir a Deus que cada vez a gente possa ter luz para que a gente possa atender as pessoas que mais precisam.
Muito bem. A gente vai para o nosso último intervalo de hoje. Na volta tem mais informações de Guará e também da nossa região.